Norma Urbana Culta, bobina número 131. Inquérito número 346. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Tema 15º. Instituições, ensino e igreja. Número do informante 447-448. Informante sexo. Feminino, 50 anos. Sexo feminino, 56 anos. Documentadoras, Elza e Mônica. Data, 24 de maio de 1976. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 1.371 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais. Vera, comente algo sobre a igreja e, posteriormente, sobre as instituições.
Vera, você tem a seguinte experiência, né? A gente passa por um momento em que a gente critica pai e mãe, fica danado da vida, e fizeram isso, são culpados disso, daquilo e tal. Depois passa o tempo e você tem uma outra visão. Então, eles fizeram uma série de coisas erradas, tá certo? Mas você continua, você volta a amar. Então você passa a encarar esse pai, essa mãe que você tanto malhou com simpatia, com afeto, tudo, e você não tem mais aquelas mágoas. Então, eu, em relação à igreja, eu estou um pouco nessa fase, compreende? Eu acho que eu não preciso da igreja. A igreja para mim ficou assim meio inútil, mas eu não tenho mágoa dela. E quando alguém fala da igreja, eu fico chateada e eu defendo.
Mas então eu não estou entendendo. Se você está naquela primeira fase de contestação, que é um pouco infantil, quando a gente começa a contestar o pai, a mãe, as autoridades, ou você está já naquela fase que é mais madura, em que você os percebe como pessoas em si mesmos, e não pessoas que estão desempenhando um papel que, em relação a você, é um papel insatisfatório. Eu não estou entendendo se, em relação à igreja, você está naquela primeira fase, vamos chamar de infantil, ou nessa segunda fase, que é de uma primeira maturidade.
Sabe, não é tanto de contestação. Tem uma série de colocações da igreja que, por exemplo, para mim não tem sentido. Quer dizer, essa preocupação da igreja entrar na vida particular da gente, determinando o filho, toma pílula, não toma pílula, provoca aborto, não provoca aborto, divorcia, não divorcia, tem que casar sim, tem que casar na igreja. Então, eu acho que tudo isso tem muito pouca relação com o evangelho. Eu não estou em conflito com o evangelho. Eu posso não viver o evangelho, mas não estou em conflito com ele. Compreende? Então, eu aceito de coração, assim, acho que não vejo verdade maior do que aquela que está no Evangelho. Mas essas coisas que a igreja coloca que atormentam profundamente a gente, eu não encontro elas no Evangelho. Então, muita coisa na minha vida pessoal foi profundamente sacrificada por uma obediência cega a essas coisas que a igreja pede. E isso eu não sei se eu quero que a minha filha viva.
Você sabe, eu acho que o nosso diálogo, que parecia que você estava, vamos dizer, não vinculada à igreja como alguma coisa confessional, e eu estaria do outro lado, vai se inverter, porque realmente eu não se nunca vivi a igreja, sabe? Nesta profundidade de autoridade que você vive. Porque eu sempre tive a igreja como uma maneira de explicitação de uma verdade tão profunda que é o Evangelho, e passível de tantas formas culturais, que eu nunca pude levar assim a sério, quer dizer, a sério existencialmente. Um mandamento da igreja, como por exemplo, até este, evitar filhos, sabe? E isso não quer dizer um menoscabo da igreja, isso que é engraçado. Porque eu acredito na igreja, como se diz misticamente, né, nas epístolas de São Paulo, a esposa de Cristo. Né? Mas eu aceito isso como uma definição mística. Então, todos os tropeços que ela vai tendo historicamente, sabe, Vera, não me atinge como eu vejo que atinge você. Não me atinge mesmo. Não porque eu não a leve a sério, mas eu acho que eu a levo a sério numa realidade mais escondida, sabe? E que não se deixa atingir pelas vicissitudes históricas. É como uma pessoa que você tem muita confiança, de repente você vê que ela fez uma coisa, mas uma coisa, como que eu vou aceitar? Mas que, é que eu acredito nessa pessoa, numa coisa mais profunda, sabe? Que não é atingida nem por uma coisa que ela faz e parece acreditar naquele momento, sabe? Não sei. Então, para mim, eu acho isso de você dizer que o evangelho é tudo, eu também acho. Agora é tudo, mas a gente nunca sabe bem o que é esse tudo, né? Porque o evangelho, inclusive, tem ambiguidades, né? No momento ele diz os pacíficos, não é? No outro momento ele diz aqueles que tomam o reino do céu de assalto. É. Então, você vê, o evangelho é uma coisa assim misteriosa e ambígua. E eu acho que aí está o valor dele. Porque é ambígua como a vida humana é ambígua. A sua vida não é ambígua, a minha é muito, e é de todos. Então, eu acho que isso que a gente vê na igreja são as ambiguidades. E, além do mais, eu acho que são as fraquezas da encarnação. Porque a encarnação é uma coisa dura, né? Encarnar-se é se concretizar num determinado momento, numa determinada cultura, num tempo, né? Ser atingido pela fraqueza daqueles que estão depositários da autoridade naquele tempo. Então, você sabe que eu tenho até uma certa ternura pela igreja, como eu tenho pelas pessoas. Porque as pessoas têm que ser, através disso, de suas fraquezas, dos seus erros. Dos seus erros. Aí que eu acho bacana, viu? Acho que eu não gostaria se todos fossem assim, super perfeitos. Então, voltando, eu acho bom dar um pouco para você falar, porque depois daí a gente pode falar o que eu penso como uma educação que a gente pode transmitir para os filhos.
Você falou em ternura pela igreja. Eu tenho essa ternura pela igreja, do mesmo jeito que eu tenho pela minha mãe. Só que quando a minha mãe emite um conceito, que ela tirou lá de 1900, e eu não dou a menor pelota para isso, porque não vou viver isso. Porque ela diz assim, imagine você carregar pacote desse jeito na rua. Onde é que você se viu? Uma senhora bem educada não carrega pacote na rua? Quer dizer, é um valor que eu não dou a mínima. Sim. Eu não dou a mínima. Então, chega a igreja, não pode perder missa aos domingos. Eu não estou afim de assistir missa aos domingos. Eu não estou afim de assistir missa coisa nenhuma.
E ela não diz mais isso agora, né?
Então, não vou. É. Não vou à missa. Não, não é de raiva, eu não vou porque não consigo ir. Você sabe? Não consigo ir. Não consigo, eu me sinto estranha. E eu chego lá e é um tédio me avassala. E eu não tenho nada que ver com aquilo. Sabe? Eu não tenho nada que ver com aquilo. Aí chega, vem uma circular do colégio. Né? A sua filha vai renovar as promessas do batismo. O rolo começou com a preparação para a primeira comunhão. Né? Preparar para a primeira comunhão. Tá certo, vai preparar para a primeira comunhão. Eu já fico em brasas, né? Porque eu já sei o que aquilo vai exigir de mim. Porque eu tenho uma mania doentia de coerência. Se eu quero que ela aprenda isso, porque deve ter algum significado para mim. Porque não é geografia, não é matemática, precisa dizer alguma coisa para mim. Então, eu começo a me violentar tremendamente para viver, para dar o testemunho de que aquilo é importante para mim. Então, começo a assistir missa, né? E fico como se estivesse sentado em cima de um formigueiro no banco da igreja. Mesmo que a Maria Cristina não vá, eu vou. Porque pelo menos eu posso dizer, eu fui. A coisa começou assim, compreende? Então, cada vez que vem uma coisa do colégio, que eu sinto que preciso de uma resposta minha. Quando ela fez a renovação do promessa do batismo, fazia tempo que eu não ia à missa, que não confessava nada. Lá fui eu me arrastando confessar, né? Para dizer tudo isso para o padre. Quer dizer, eu digo, o padre deve pensar, coitada, é uma louca, precisa de psiquiatra. Se eu disser que o psiquiatra me deu alta, ele vai dizer, então o psiquiatra precisa de psiquiatra, né? Bom, o padre até foi muito compreensivo, me respondeu assim como se eu fosse uma daquelas menininhas do primário, né? Ah, minha filha, vá à missa, aos poucos, se entregue nas mãos de Deus, tá certo. Só que eu não acho que Deus esteja nisto, compreende? O rolo tá aí. Eu acho que Deus está em toda tentativa que a gente faz de sinceridade, honestidade, amor.
Mas eu também acho.
Agora, acontece que para uma criança, você precisa normalizar as coisas. Você não ensina uma criança se você não apresentar determinadas normas. Como matemática, tem que aprender tabuada, português, tem que aprender ortografia. Parte de coisas básicas. Como é que eu vou normalizar religião, vivência cristã para ela, se eu não partir desse ponto básico que é a igreja?
Olha, eu não estou absolutamente de acordo com você que se ensine religião e nem que se tenha que normalizar a religião como matemática, geografia, história. Eu acho que a grande responsabilidade sua diante da sua filha é justamente por isso, porque não é uma coisa normalizável, mas é uma vivência de enriquecimento humano. E por isso que eu discordo completamente de pais que chegaram, pela sua experiência biográfica, a um ateísmo, não é o seu caso, e que passam toda essa bagagem para uma criança. Isto eu acho, mas eu acho uma irresponsabilidade, porque eu acho que a vivência religiosa é como a vivência do belo, da imaginação, da poesia. Então, eu não acho normalizável. Eu acho que o que tem que ficar aberto para a criança é a possibilidade dela viver essa coisa que não se vê, que é Deus, que é amor, porque se você vai falar para uma criança em verdade, lealdade, sinceridade, é muito cedo ainda, mas ela vive a coisa misteriosa, a coisa boa, o amor. Eu me lembro que quando o meu filho era bem pequenininho, Bernardo, nós passeando na fazenda, nós fomos assim num lugar muito alto, então eu mostrei tudo, disse, tudo isto que existe foi Deus que fez. Sabe o que foi Deus que fez? Porque é bonito, porque é bom, fica mais variado, tem mil cores. E eu me lembro uma vez que, indo para a escola, o sol dava assim numas nuvens e formava, você sabe quando forma aquele, como que um caminho de luz da nuvem para a terra? Ele vai dizer, mamãe, olha Deus! Quer dizer, eu acho que isso não é normalizar. Eu acho que o ruim dos colégios é quando começa a normalizar. Agora, há um mínimo de ensinamentos. E aí é o que, para mim, eu acho uma dificuldade enorme, é ensinar, por exemplo, o catecismo. Eu aprendi, mas eu aprendi daquele jeito antiquíssimo. Eu nunca saberia ensinar catecismo. E até tenho curiosidade, às vezes eu sei que há um ensino de catecismo, que vontade de ver como é. Porque eu acho que é tão pouco normalizado. Eu acho que é no sentido de uma sensibilidade profunda, viu? E isso é o que eu acho que você deve deixar livre para sua filha. Sem pôr caraminhola se a igreja é assim ou assado, devia ser não sei de que jeito, e que existe igreja. Nós já sabemos isso, chega, vamos lutar com isto. Mas ela, eu acho que tinha que começar assim, muito ao nível, sabe, das coisas que são bonitas e que a gente aprende assim. E que ela é sensível, porque eu conheço a sua filha. Acho que uns 3 anos atrás eu a vi, né? Então, eu acho que é nesse nível, viu? Primeira comunhão, puxa, é uma coisa bonita, porque é a primeira vez que a gente vai se encontrar com Jesus. Jesus, Jesus é o Filho de Deus que nasceu, pronto, não sei como, não vou explicar, não vou garantir, não vou provar. E engraçado que eu tenho uma experiência com os meus netos mais velhos, têm agora 11 anos, e os dois pais, de um ponto em diante, eles passaram a não acreditar mais, sabe, nem no Evangelho. Eles achavam que o Evangelho é uma manifestação histórica, como houve outros livros importantes. Não que eles não sejam sensíveis à qualidade, mas a isto do que o Evangelho é o livro inspirado por Deus. Ou. Então, eles não ensinaram nada às crianças. Acontece que as crianças perguntam, sabe, o que é isto, o que é aquilo, e elas não sabem nada, não sabem rezar nada. E nesta Páscoa, por acaso, eu estava aqui em casa com a mamãe e houve um filme fabuloso, não sei se você viu, sobre a vida de Cristo, nada mais, nada menos do que aquele grande ator do Bergman, como é? Ele foi o Cristo, vocês não viram esse filme? Então, você precisa ver o menino mais velho, que é um tipo inteligentíssimo, super racionalista, como ele se abriu para aquilo que ele estava vendo. E ele dava uns apartes, eu disse, mas como é que você sabe isso? Não, é que eu tenho lido a Bíblia. Quer dizer, é alguma coisa que ele chegou por uma necessidade de sensibilidade. Então, você vê, não foi nada normalizado, não foi nada dado. Então, o que eu acho importante é deixar aberto esse campo. E, principalmente, não pôr como fecho ou como impedimento as próprias dificuldades, Vera.
Eu acho que na minha fé, às vezes, falta lugar para o Espírito Santo. Porque eu fico pensando que eu é que vou fazer tudo em relação à Maria Cristina. E aí eu não deixo margem para ele trabalhar na Maria Cristina. Sabe? E eu sinto muito isso. Eu sinto muito isso. Porque eu tenho a impressão que essa fé na Maria Cristina tem que ser infusa por mim, quando não é infusa por mim, é infusa pelo Espírito Santo. Então eu fico lutando assim contra muralhas para viver uma coisa que eu, no momento, eu não estou com condição de viver. Embora eu não tenha perdido a fé, não, viu? Por mais incrível que tudo isso pareça, a minha dificuldade é com a igreja. Mas não em termos, não em termos de birra, compreende? Não é em termos de birra. Pode ser que no fundo, no fundo, haja um elemento de mágoa. Não sei se porque eu fui muito assim, decepcionada, entre aspas, por muitos padres assim que eram muito amigos da gente e que depois seguiram caminhos humanos, tal, quer dizer, não fizeram nada mais, nada menos do que a gente faz na nossa vida cotidiana. Toma outros rumos, sei lá, né? Mas eu acho que talvez a gente, eu cometesse o erro de endeusar, né? A gente quer nos outros qualidades que a gente não tem, não sei, uma maneira da gente se sentir mais segura, né? Uma maneira de. Bom, pelo menos ele é assim, né? E quando esse ele também fraqueja como a gente fraqueja em mil vezes, vem aquela tristeza, sei lá. Eu não sei se começou daí. Pode ser que tenha começado de outro lugar, não sei. Realmente não sei, Diva. Uhum. Eu acho que é muito difícil a gente localizar a semente de uma atitude.
Agora você veja. O ponto de partida mesmo pode ter sido um nível de expectativa muito alto que não se manteve, né? Uma coisa. A outra coisa, isso que você disse, de achar, quando você falou que é normalizável, eu já vi você como a pedagoga ali pronta para começar a normalizar, o que não é. Primeiro, não é nem normalizável, mesma coisa, como normalizar o gosto pela poesia? Não tem jeito. Tem que dar, ler, gostar e pronto. Depois você pode estudar. Depois pode estudar muitíssimo, de muitos ângulos, mas não é normalizável. E eu acho que a vivência religiosa, porque eu acho que a gente tem que dizer isso, vivência religiosa, antes de ser uma religião confessional, é uma vivência religiosa. Eu acho que também não é normalizável, não depende de você, mas depende sim num ponto, de você não ser um obstáculo. E eu tinha medo em relação a esse meu filho, porque ele é super, ele é físico, então ele tem você sabe, uma mentalidade assim muito especial, não é? Eu tinha medo que ele fosse obstáculo. E aí eu não estava pensando nem em termos de salvação do menino de religião, porque eu acho que Deus salva do jeito que ele entende, mas em termos de viver a sua vida a partir dele mesmo, e não de um pai que chegou aos 20 e tantos anos à conclusão que isto é assim e assim. A gente não tem o direito de adiantar. Então, isso eu acho que você deve se preocupar. E não passar para sua filha certos problemas que são seus, eu percebi que não são de birra, não são nada, mas que são seus. Então, os problemas da gente, a gente não deve passar, a não ser quando para uma pessoa que pode nos ajudar, não é? Ou então a gente se desabafa. Mas numa criança que está se formando, eu acho muito importante que ela receba as coisas assim, em estado puro, sabe? Então, eu acho que a única coisa que te compete aí, não precisa nem ir à missa, porque eu tenho que ir correndo e ir à missa, porque ela vai fazer a primeira comunhão. Não precisa. Então, não vai. Não precisa, não. Agora, deixa ela fazer a primeira comunhão com a espontaneidade, viu? E com alegria. Quantos anos ela tem?
11, ela já fez.
Né? Ah, ela já fez. O que ela vai fazer agora é crisma?
Não. Crisma é só com 14 anos. Ela já fez renovação dos pés do batismo. Tudo que está difícil
é que agora que ela fez primeira comunhão, renovação da promessa do batismo, tudo isso, está havendo assim, uma espécie de um hiato, compreende? Porque não se vai à missa. Eu não vou, ela não vai. Compreende? Ela não me vê rezando. Ela não me vê rezando. Ela não me vê fazendo uma meditação do evangelho.
Isso não, nem todo mundo vê.
É. Então, quer dizer, ela vê um tipo de comportamento meu em termos de amor ao próximo, que isso é real em mim. Eu, muito antes de me converter, eu sempre tive muito amor ao próximo e tenho uma preocupação incrível em relação aos outros. Quer dizer, é uma coisa muito espontânea em mim que ela vê. Então, inclusive, ela se sensibiliza com as coisas que me sensibilizam, algumas. Um pobre, por exemplo, ela se sensibiliza. Mas em termos de vivência, não sei se digo cristã ou católica, ela não vê isto. Ela não vê, compreende?
Então, Vera, eu acho que você deveria, agora pedagogicamente, nesses momentos em que você faz espontaneamente aqueles gestos que para você são profundos e verdadeiros, fazer para ela, sabe, uma marcação evangélica. Quer dizer, ela não te vê indo à missa, porque você não vai. Mas no momento que você sente o próximo como aquele que precisa de alguma coisa e aquele de quem você realmente se aproxima, você diz, olha, Isso é uma coisa espantosa, mas você sabe que foi Jesus que veio ensinar tudo isso para a gente? Então, é uma maneira de você remediar um pouco esse hiato que você disse, né? Não para enaltecer as suas coisas, mas para você, agora pedagogicamente, pensando nela, sabe? Eu não tinha entendido que ela já tinha feito primeira comunhão e que ela estava, então, assistindo que você não vai à missa. Ela entenderia uma conversa assim, sincera e um pouco madura a respeito disso?
Ela não se interessa. É uma coisa que ela não se interessa.
Se ela não se interessa, então não faça. Porque o interesse, nesta idade, é manifestação de uma necessidade, você sabe. Quando a criança não se interessa, é porque naquele momento ela não está necessitando e nem vai absorver. Absolutamente. Então você espere e fica fazendo isto.
Você sabe onde é que a dificuldade se apresenta mais? Por exemplo, não é tanto em termos de uma prática religiosa. Por exemplo, o problema da missa é sério, mas não é aí que está o maior problema. Por exemplo, o ano passado, na escola, a professora estava grávida. E, por uma coincidência, estavam estudando, não sei dentro de que coisa, porque as matérias hoje têm nomes muito estranhos, estava estudando esse negócio de sarampo, rubéola, coisa assim. Então, a troco não sei do quê, a professora disse que se ela não tivesse tido... E tinha casos de rubéola no colégio.
Sim.
Duas ou três meninas estavam com rubéola, não estavam indo à aula. Então, a professora, não sei por quê, achou necessário acrescentar uma informação, dizendo que se ela não tivesse tido rubéola quando era menina, ela ou não iria dar aula para as meninas com medo de pegar a doença, ou no caso de ter sido contagiada, ela teria que provocar um aborto por causa dos riscos que a criança correria. Então, naturalmente, que foi uma informação muito, muito carregada de coisas novas para ela, que ela veio conferir comigo. Agora, você veja o dilema. Eu, dentro da igreja, o que eu devo dizer para ela? Que realmente não se pode fazer isto. Porque não se pode provocar um aborto.
Você acha que dentro da igreja...
Não pode. O aborto, em circunstância
não,
nenhuma, não pode ser provocado.
Nessas circunstâncias, eu acho que pode. Aconselho médico.
Bom, até há pouco tempo não podia. Mas eu realmente eu acho que nesse caso pode.
E pode mesmo.
Você veja que situação horrorosa que eu fiquei. Quer dizer, eu tive que ir a favor da minha consciência. Porque eu não posso dar uma informação para ela que não seja filtrada pela minha consciência. Quer dizer, eu acho que seria de uma indignidade incrível eu dizer uma coisa para ela na qual eu absolutamente não acredito. Porque se eu, por um acaso, não acreditasse no Evangelho, não acreditasse que Jesus é o Filho de Deus, eu desistiria mesmo realmente de tudo. E não teria essa vontade que eu tenho de não prejudicá-la nesse caminho. Mas quando ela falou isto, eu disse, não, a professora tem razão, pode ser feito assim, assim, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu estava dando uma informação, um dado, que se checado com a igreja, ia entrar em conflito, com uma questão de divórcio também. Bom, eu até hoje, eu não cheguei a uma conclusão, né? Eu não, até hoje, em matéria de divórcio, eu não cheguei a uma conclusão. Mas são coisas, para ela, o divórcio é uma coisa que não tem discussão. Não deu certo, não gostou, não quer mais, briga muito, pronto.
Para menina?
É. Ela só não quer que o pai e a mãe se divorciem. Isso ela está sempre me perguntando. Isso ela não quer. Mas, em linhas gerais, Então, você está vendo como...
Não, mas eu acho que também... Não, Vera. Eu acho que não. Olha, divórcio, deixa ela ter essa opinião. Deixa ela ter, porque ela é uma opinião também que tem muita, muito pouca praticidade atualmente. E depois, ela está dentro das vigências da sua geração. Seria espantoso se uma menininha de 11 anos dissesse, não, não pode, não faz mal, a gente sofre, mas é um sacramento. Não, sabe o que é geração? Geração é um conjunto de vigências. E ela está, então, dentro dessas vigências. Está normalíssimo, você não diga uma palavra, você discuta comigo sobre divórcio, comigo, com outras pessoas, mas ela deixa... Deixe, e a gente não sabe, quando ela tiver os 20 anos, como é que isso vai estar de divórcio, né? Eu também não tenho ideia bem formada. Porque eu acho que não são coisas muito essenciais. Não, essa é uma falha minha. É essencial, mas para mim, eu não sinto como tal, viu? E eu acho uma coisa, é que você leva muito a sério a autoridade, né, Vera? Eu acho que eu não levo muito, não. Porque eu gosto da igreja, mas eu não a tenho como tão mandona. Eu acho que eu não ia gostar muito, não. E você leva a sério a autoridade. Eu estou vendo nisto.
Eu sou convertida. Convertida, sim.
Ah, é? Ah, então é isso. Se converteu já adulta? Ai, que bom. Então, deixe. Então, é da Caxias. Então, olha, mais... um argumento para você deixar ela ser, desde agora, para não se converter mais tarde e não ficar Caxias. Agora você descobriu a origem da minha angústia. Eu não quero que ela se converta mais tarde.
É isso, dá muito Caxias.
É.
Tá demais.
Porque o convertido é assim, né?
É verdade. Você... É uma preocupação entre religião e igreja como instituição. É. Cara, muito como instituição, muito cheio de normas, regras,
é.
E não mesmo como uma vivência. Né?
Não, eu sei que é sobretudo uma vivência. É, mas eu também, eu queria encaixar as duas. Como para mim, durante muitos anos, não houve discrepância. As duas estavam, eram duas imagens perfeitamente superpostas e integradas. A partir de um determinado momento, foi como se uma espécie de um ectoplasma, compreende?
Sim.
Então, aquilo que eu queria viver, naquilo que eu acreditava, passou a não encaixar naquela instituição, que continua amada, mas só que eu não levo a sério. Aí que está o negócio.
Mas não deve levar muito a sério.
É. Que eu não levo a sério. Então, é esse o meu problema em relação à educação da Maria Cristina, compreende? Porque nas outras coisas, de uma certa maneira, é fácil, porque as que eu acho certas, então faz. É bom estudar inglês, bom, não tem problema. Tem que praticar esporte, porque é bom para a saúde e tal, né? Pratica esporte. Quando chega na hora da religião, pronto. Dá o pânico, né?
Mas porque é que é mais complicado também.
Realmente, né? Eu não estou pondo na mesma...
Cálcio,
é, não. Eu não estou pondo na mesma categoria, mas eu gostaria que simplesmente, para mim, fosse espontâneo.
Sim.
Né? Então, chega, ela está fazendo um determinado número de coisas e eu não consigo participar desse número de coisas. Porque eu também não tenho coragem de ir na igreja para dizer que fui.
É aquele desejo de coerência que você disse consigo mesma,
é.
Né?
Mas, Vera, talvez sua filha entrar em uma situação assim. Você também já foi à escola e não vai mais.
É. Aconteceu um fato curioso, sabe? Eu fui a uma missa de sétimo dia, porque as missas de sétimo dia a gente vai, né? São deveres sociais, né? E quando chegou na hora da comunhão, eu comecei a ficar aflita, porque ninguém se movimentava para comungar, compreende? Eu comecei a ficar aflita, indignada e ofendida e triste, magoada, porque imagine Jesus ali, ninguém ia.
me parecia assim, uma rejeição tal, para usar uma palavra moderna, né? Mas parecia uma rejeição, ninguém me comungar. Né? E eu disse, eu não vou, eu não posso ir comungar agora, eu não posso ir. Mas quando eu vi que ninguém se movimentava, eu digo, bom, se ninguém for, eu vou assim mesmo. Mas que sozinho ele não fica. Aí, felizmente, uma alma penada se levantou e foi, sabe? Aí eu disse, bom, não chegou a hora de eu cometer o meu pecado, né? Mas você não pode imaginar o sofrimento que eu senti de ver que ninguém ia para a mesa de comunhão. Então, a Conceição, com muito espírito, falou para mim, ué, então por que, que você não se põe em condição de ir? Se põe em condição e vá. Então, aí, pelo menos quando você estiver lá, ele não vai ser rejeitado. Mas não é fácil a gente se pôr em condição de ir.
É. Porque é pedido.
Depois que nós desligarmos o gravador, eu vou te contar porque que é difícil.
Sim. Tá bom. Bem, eu diria que é pedido muito pouco e é pedido o que é possível, né? Por isso que a gente se põe em condições. Porque a gente estar em condições, ser em condições, nunca aconteceria. Estar em condições, dificílimo. Mas como é pedido muito pouco. Engraçado, isso eu também percebi há pouco tempo. É pedido pouco. Com medo, sabe, de que isso fosse uma maneira de facilitar as coisas para mim. Mas eu examinei bem, não é não, viu? Não é. É que Jesus, eu acho que ele aceita realmente as pessoas e não idealizações de pessoas. E é por isso que ele veio, porque as pessoas são assim, né? Senão ele nem precisava ter vindo, né? Porque as pessoas são assim, é que ele veio. Então, não é facilitar as coisas. Eu acho que você poderia se pôr mesmo em condições de ir. E eu acho que você é profundamente religiosa, viu? A coisa é realmente a igreja mesmo. Agora eu estou até entendendo, porque eu e minha irmã crescemos católicas, mas de um jeito muito especial, porque a mamãe contava coisas e que agora que eu percebo, são dos evangelhos apócrifos, sabe? Porque minha avó é grega albanesa, então aquela gente do Mediterrâneo, acho que eles só conheciam os apócrifos, que são uma maravilha, são histórias deliciosas. Então, é uma formação ao contrário da sua. Não era nada normalizado, acho que por isso que esta é a minha posição, viu? Não vai pensar que é muito sábia. Então, é uma coisa assim mais leve. Agora, minha irmã deixou de ir à igreja durante muito tempo, porque ela era talvez mais rigorosa que eu. Eu não sei, eu achava que o qualquer jeito que eu vivia não era um qualquer jeito, nem uma conta de chegar, viu? Era assim, com sinceridade que eu fazia. Talvez um pouco levianamente, mas não tenho culpa, era assim, né? E ela, há pouco tempo, ela se converteu. Se converteu, já era, mas... E ela tem todos estes problemas seus. E ela sonha com coisas complicadíssimas, em que a igreja está de um lado, Cristo está de outro, sabe? Porque eu acho que é uma tomada, não de hábito, mas de religião, mais consciente, quando se faz, talvez, numa idade mais consciente, mais madura, né? Porque ela tem todos esses problemas que realmente eu não tenho e me examinando bem, não é um desprezo pela igreja, nem... Você leu alguns livros do Graham Greene?
Acho que li todos.
Então, eu acho que ele tem certas coisas tão espantosas. Eu me lembro, num dos livros, qual foi? Em que ele vai visitar um capitão de navio e entra na cabine E, se não me engano, esse capitão vai passar um contrabando, qualquer coisa assim. E tem na parede uma folhinha do coração de Jesus, dessas absolutamente kits. Aquele assim, que está o coração aberto e ele mostrando. Então, o personagem sente uma espécie de ternura pelo capitão, pela humanidade toda. Não sei se está isso no livro, mas isso é o que li. Foi o que ecoou em mim. Então, ele entendeu o que é ser católico. Ser católico é ter essa tradição um pouco pobre, de ter aquela folhinha do coração de Jesus. Cafona, muito cafoníssima. Quase sempre loiro, não sei porquê, não é? Com cara, com madeixas assim, né? Então ele sentiu aquilo e como aquilo é profundo, como aquilo é humano. Você sabe, eu sinto mais ou menos assim, quanto as folhinhas que eu tenho. Porque eu sei que a igreja e a religião, felizmente, não se reduz às folhinhas. Nem a mim. Muito mais do que tudo isso. Mas eu achei uma das páginas, sabe, mais, não sei, mais fabulosas do Grandin, quando ele fala da sua própria religião e da gente, né?
Ai.
Ele é católico.
Eu não sei, viu? Eu sei que ele
não,
é católico.
Ele é convertido e muito, assim, como é que a gente diz? Muita discussão, quando causa muita discussão.
Polêmica?
É. Ele tem uma determinada linha, mas as coisas que ele escreve, em geral, causam muita polêmica, né?
Sim.
Porque ele causa muito impacto com as colocações dele, porque não são ortodoxas.
Claro.
As,
eu também sou
as posições
ortodoxa.
Dele. Acho que esse é o meu grande mal.
Você sabe? Tem uma ortodoxia, mas de um rigor. Não, é Caxias. É. Você disse ou não? Extremamente rigorosa.
Agora, eu não sei como é que isso começou a diluir em mim. Bom, se eu for sincera, eu vou te dizer quando foi. A gente põe culpa em psicoterapia, porque a mamãe disse, depois que você fez psicoterapia, você perdeu a sua religião, né? Porque ela não tem nenhuma, sabe?
Sim.
Ela é assim, não tem nenhuma, já venho eu com a minha ortodoxia. Ela é um pouco da linha da religião da folhinha com o Sagrado Coração de
Sim.
Jesus, né? Assim, da religião muito aparente, as datas, sabe? E a segurança que a religião traz. Sabe? Ela é muito nessa linha, coitada. E do terço, sabe? Nessas coisas. Então, ela diz, a psicoterapia, você perdeu a sua religião. Não foi isso. Talvez eu tivesse necessidade dessa pausa para pensar, reavaliar, que eu estou tendo. Está sendo uma pausa meio demorada e sofrida, mas talvez seja consequência de um retiro que eu fiz, você vai achar incrível. Há uns 7 anos atrás. Foi um retiro que eu fiz e quem foi o pregador foi o Frei Bernardo Catão. Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, foi sempre uma coisa assim dessas que eu não sou capaz de pensar. Sabe quando a ideia é maior que a cabeça?
Mas
sabe?
Realmente é.
É. Mas essa é muito maior.
Isso.
É muito maior que a cabeça, além do mais, a cabeça enfiada dentro de um saco preto. Quer dizer, não dá para você entender nada.
Sim.
Sabe? Então você fica o Espírito Santo, mas você não sabe o que é, está perdida, brincando de cabra cega, né? E de repente ele faz um retiro que foi uma dessas coisas assim sensacionais. E eu, modéstia à parte, até pretensão da minha parte, mas eu tinha muita afinidade com o Frei Bernardo.
Eu também conheci.
Sabe? O Frei Bernardo falava as coisas mais incrivelmente difíceis, ninguém entendia e eu entendia, sabe? Não é entender com a inteligência. É quando você absorve aquilo. Sabe? Ele falava, talvez fosse difícil até eu transmitir para alguém, mas no momento em que ele dizia, aquilo entrava assim em mim como terra na água na terra seca, sabe? Aquilo começava a fazer parte de mim mesma. E ele fez um retiro sobre o Espírito Santo
que, em última análise, assim, muito tosco, muito grosseiro, dizer que o Espírito Santo vive no amor entre as pessoas. Quer dizer, eu acho que é muito pobre dizer isso, resumindo o retiro dele. Mas, realmente, a maneira do Espírito Santo viver, ele vive no amor que um tem pelo outro, que um ser humano tem por outro ser humano. Quer dizer, na medida em que você vive um sentimento de amor, aí está o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, eu fiquei pensando, para que a igreja? Eu não sei se antes a minha colocação estava totalmente errada, mas depois dessa revelação, a igreja ficou inútil. Eu não sei se foi daí. Talvez não tenha sido. Talvez seja psicoterapia, como diz a mamãe.
Bem, respondendo primeiro aquela pergunta, para que a igreja? Nesse caso, a igreja foi necessária para que, em 1970, um frade dominicano fizesse essa conferência sobre o Espírito Santo. Porque se não tivesse a igreja, em 1970 podia haver outras coisas, né? Mas ninguém nem sabia, não estava nem aí, né? Estava curtindo outras, não o Espírito Santo. Então, a igreja foi preciso para essa continuidade. É uma coisa muito prática, pragmática até, né? Agora, quanto à psicoterapia, eu acho que a igreja aí está funcionando como símbolo para você de autoridade, Vera. Agora estou entrando em psicoterapia. Eu tenho a impressão que você, ao mesmo tempo, você é muito cumpridora de coisas que te propõe e detentora de um desejo de liberdade. Então, eu tenho a impressão que é conflitual para você, a igreja, porque você, como quer cumprir muito, você sabe coisas da igreja que eu nem sei, e isto entra em conflito com essa outra parte sua, que a psicoterapia deve ter aguçado, que se chama autodeterminação das pessoas, dos povos, de tudo, né? É desejo de liberdade, de ser você mesma. Agora, então, será que a igreja aí não está também funcionando como um ersatz, assim? É autoridade. Eu acho horrível a autoridade. Eu também não gosto de autoridade. E engraçado que eu cumpro bem as coisas, mas enquanto elas não são impostas. Enquanto eu as cumpro a partir de mim mesmo, aí sou capaz de fazer coisas, puxa, muitas, mas impostas não. E não sou nem feminista, tá vendo?
Bom, como a nossa estamos aqui não vale tudo, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que acho que nem o Gaudêncio se lembrou de dizer. Você sabe? Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. E eu comparei a igreja com pai e mãe, acho que não foi à toa. Que eu disse, a igreja, a gente, essas birras que a gente tem com pai e mãe quando começa a fazer terapia, depois volta a amar, mas não fica assim tão viciada naquilo que disse. Eu acho que aí, eu acho que a igreja está representando muito meu pai. Sabe? Porque o papai, e talvez tenha sido uma colocação muito injusta minha em relação a ele. Papai era um homem que não falava. Sabe? Não falava. Então, a gente desconfiava que ele queria uma coisa. E como desconfiava que ele queria, a gente automaticamente fazia. Porque não, a gente não queria desagradar o papai. Sei lá por quê. E fazia aquilo que achava que ele queria. Não sei se ele queria, porque ele não falava. Como é que eu vou saber se ele queria aquilo? Então, eu fiz uma série de coisas na minha vida que eu absolutamente não queria,
Mas que eu fazia porque eu achava que o papai queria. E eu não sei se ele queria ou não. Ele morreu até agora, eu não sei. Eu só... Uma coisa eu soube que ele queria. Que era que eu fizesse a faculdade de filosofia. A razão de eu estar hoje aqui. Foi que quando eu terminei o ginásio, como toda menina que termina o ginásio, quer ir para o Mackenzie, né? Porque o Mackenzie tem menino, né? Eu estava num colégio que não era só de meninas, né? Então, quando eu terminei o colégio, eu queria correndo ir para o Mackenzie para conviver com meninos, né? Então, eu queria fazer secretariado, né? Então, estava com isso na cabeça, né? Queria ser secretária, porque eu via no cinema, secretária, sempre tem um caso amoroso com o patrão e tal, casa, etc., né? Então, eu queria ser secretária e estudar no Mackenzie. Um dia o papai chegou em casa, até hoje eu estou vendo a cera, nós estávamos almoçando na mesinha da cozinha, e o papai chegou para mim com um prospecto do exame vestibular da Faculdade de Filosofia e disse assim, para você fazer. Então, é como se não existisse o Mackenzie, como se não existissem os mocinhos, como se não existissem as secretárias. E eu automaticamente comecei a me preparar para entrar na Faculdade de Filosofia. Esta eu sei que ele queria, porque tem uma prova, o prospecto. Mas muitas outras eu não sei se ele queria ou não. E eu fiz. Até isso uma vez foi levado no grupo, e eu tinha um companheiro de grupo, que era um cara maravilhoso, ele era juiz, e ele dizia, mas seu pai falou? Eu disse, não, ele não falou. Ele disse, então como é que você sabe que ele queria? Então, aquilo que me criou um problema. Eu disse, realmente, eu não sei se ele queria ou não. Talvez quisesse, porque eu sou muito parecida com ele. E hoje, sabe, Diva, depois que ele morreu, às vezes eu estou sentada na cadeira dele e eu sei o que ele sentia. Não é nada de parapsicologia, não, mas eu digo, ah, era isso que ele sentia, porque é isso que eu estou sentindo agora. Idêntica circunstância. Então, vai ver que, no fundo, eu ainda estou contestando a figura dele.
Pode ser, né?
Será?
Pode ser.
Você vê, e tem outra coisa, é uma figura amada também, não é? É uma figura amada, mas a figura amada que propõe normas para viver é uma figura pesada, hein? Por mais amada que seja. Que continuamente se tem que estar aferindo, né? É isto? Nem fala, hein? Nem fala. É mais difícil ainda. Você olha e diz, mas será? E depois, talvez, agora tenha ficado quanta coisa que você fez com esforço enorme, talvez nem fosse isto. Como muita gente que diz, uma minha amiga disse, você pensa, por que eu tenho tantos filhos? Por causa da igreja. E agora nem seria preciso. É mais ou menos isto. É mais ou menos isto. Quer dizer, eu levar muito ao pé da letra, a letra, né? Que a letra é uma manifestação de alguma coisa maior, mais profunda, até as pessoas. Outra coisa também do Graham Greene. Você sabe que eu não leio muito? Eu li há tantos anos que eu acho que eu estou citando já com alguns adendos. Mas eu nem sei se isso. Vocês leram O Terceiro Homem? Vê se O Terceiro Homem era este. Havia um contrabando de medicamentos em que estava o personagem envolvido. Então, o personagem, numa determinada altura do livro, é examinado assim. Ele não é nem aquele homem perfeito que era amado pela heroína, nem aquele crápula que fazia aquelas transações com os medicamentos. Mas em cada pessoa há um terceiro homem. que não é nem aquele perfeito que é amado pela amada, nem aquele que vai na prisão porque fez um crime. É um mistério, vamos dizer, do miolo humano da vida, né? E é outra coisa que também me ficou, e eu estou dizendo isso para a igreja agora, que então a igreja, como autoridade, é claro que ela tem que ser levada a sério, mas ela não é nem aquela autoridade, nem aquela que não deve nem ser ouvida, mas ela é uma terceira coisa, que é muito importante. Mas eu acho, Vera, que justamente o núcleo do seu problema não é a igreja em si mesma, viu? É a igreja como detentora de normas, de uma autoridade, e que gera em você um conflito.
O Frei Lavagnier, uma vez ele falou para mim que, no fundo, eu não queria que a Maria Cristina tivesse religião, porque ela estava querendo muito fazer a primeira comunhão e eu não deixava, porque eu achava que realmente ela não queria. Ela queria fazer o que todo mundo fazia, que era ir lá para frente e comungar. Quer dizer, a essência da coisa, ela não sabia qual era, não tinha condição de captar e realmente não queria. O que ela queria era ser como todo mundo, porque toda criança quer ser como todo mundo é, né? Então, o Frei Lavagnier me disse, não, você não está aproveitando essa faixa de espiritualidade, que as crianças nessa faixa de idade têm muita capacidade de espiritualidade. E você não está aproveitando. No fundo, no fundo, você não quer que a sua filha tenha religião. E eu pensei muito nisso e achei que era um pouco verdade. Eu disse, no fundo, no fundo, eu não quero que ela se comprometa com uma coisa que me obrigou a me tolher em inúmeras coisas.
Foi tolhida.
Agora é muito engraçado isso. Veja a contradição, a terceira pessoa, né? E eu fico pensando, será que foi a igreja que me tolheu? Será que foi o meu pai que me tolheu? Porque entra em muitas coisas, entra a pessoa dele, embora ele não fosse um homem religioso. Quer dizer, ele não fosse ele não era filiado à igreja, né? Ou teria sido eu mesma, com as minhas dificuldades pessoais de lutar pela minha liberdade? Isto é que eu não sei.
Bem, em última análise, foi você mesma que usou os dados da sua vida dessa maneira.
Os mesmos dados podem servir a muitas combinações, né, Vera? Quer dizer, você tinha dentro de você, vamos dizer, certas qualidades, certas dificuldades que trabalharam os dados da sua vida dessa maneira. Em última análise, é a gente que faz tudo, né? Agora, os outros estão aí. E podem ser mais ou menos propícios, isso sim. A gente pode ser, em relação a uma pessoa, mais ou menos permissiva. Pode, isso pode. Mas seu pai não é a igreja, é evidente, nem a igreja é seu pai. Então você está vendo como quanto de seu está nisso, né? Agora, eu acho que você esclareceu um pouco, né?
Não, eu acho que sim. Bom, pelo menos agora, quando eu não for na missa, eu não vou ficar tão infeliz. E assim eu vou dar um ar erudito à coisa e vou dizer como Sartre, eu sou as minhas escolhas. Será que não fizemos os 80 minutos, menina? Ai, que horror, eu tô com a garganta seca. Não, vamos continuar.
Nós estamos falando a igreja como instituição, né? E como vocês veem, então, o Papa, né? condenando, por exemplo, os católicos na Itália, que vão participar, né, do Partido Comunista, candidatos, assim. Você acha que a igreja tem esse direito, ele?
Bom, se a igreja tem ou não tem esse direito, eu não sei. O que eu acho que é uma bobagem dele fazer isso. Agora, não entendo como é que um católico é candidato pelo Partido Comunista. Eu não entendo isso. Para mim, escapa a minha compreensão. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Eu não sou capaz dessa... Compreende? Dessa maleabilidade. Eu não sou, sabe, Diva? Eu acho que essa é a minha dificuldade. Eu sou muito rígida. Ou eu sou uma coisa ou sou outra. Sabe? É muito difícil eu conseguir fazer pequenas combinações.
E essas são grandes.
Agora, eu não sei. Eu não sou capaz nem das pequenas. Agora, eu não entendo como é que um sujeito que é católico, tá certo. Pode ser uma besteira, ser furado, sei lá o que for. Então não pode ser comunista. Porque as coisas se chocam pela base. Agora, eu acho que é uma bobagem do Papa se envolver nisso, porque não vai ser ouvido. Isso vai servir a tanta exploração no mundo inteiro. Vamos dizer, a igreja é isso mesmo, né?
Eu não acho bobagem. Eu não li em que termos ele fez essa condenação, sabe? E tenho medo. Eu acho exorbitante. Não acho bobagem, acho exorbitante. Eu acho que ele devia fazer uma declaração pondo as coisas nos seus lugares. Dizendo, olha, em vista de que se apresentaram vários candidatos católicos a eleições do Partido Marxista, é preciso que se esclareçam certas coisas. Então, tranquilamente, um esclarecimento conceitual. E terminando com uma pergunta. Será possível, então, um católico votar num candidato do Partido Marxista, como Cristo não perguntou? Alguém pode atirar a primeira pedra? Quer dizer, eu faria uma pedagogia, eu acho que falta um pouco de sutileza necessária. Então a coisa já chega e já excomunga? Não, aí é uma coisa que está um pouco, eu acho que está um pouco retrógrada isso, viu? Um pouco, eu sinto a forma, mas, hein?
A mesma coisa com aqueles problemas sobre sexualidade.
Outra coisa que eu também acho tão fora de colocação, inclusive de vigência e de maneira de pôr a coisa também.
Uma coisa é eu condenar acho. O homossexualismo, não vai condenar o câncer,
mas,
a tuberculose.
Claro, já está condenado por si mesmo, porque é uma coisa difícil, uma coisa que marginaliza, né?
A pessoa se condena porque é infeliz e sofre, não precisa vir um lá de cima estigmatizar, né?
Agora, eu acho que não seria demais, mesmo quanto ao homossexualismo, ele fazer essas distinções. Agora, dizer que ser abraçado é esta vida, não é? Como uma opção assim, tranquila, né? Em nome de uma, vamos dizer, de uma fruição ou então numa via estetizante, é claro que é condenável. Agora, ele devia deixar fazer os distinguos célebres. Eu acho que falta um pouco de saber fazer as coisas, viu? De sutileza, de conhecer mais o nível dos tempos. Se fala tanto, né? O nível dos tempos. Então, precisa ver o que agora cabe bem para a gente ouvir o que não cabe, né? Porque é importante isso para ele. Para ser ouvido. Agora, o problema dos católicos marxistas é interessante, né? Porque eu tenho a impressão que o católico marxista, como todo espiritualista marxista, tem impressão, Eu tenho impressão que ele tem impressão que ele vai poder ficar com a parte boa de cada coisa, né? Distribuímos as riquezas, todo mundo terá igual oportunidade, então, melhor dos mundos. E Deus, né, para todos. Né? Eu tenho a impressão que é isso que acontece, que não se imagina, não se leva em conta, entotam a coisa como é. E que tem que ser, porque não, senão não se impõe, não é?
O mecanismo da coisa, né? Acho que ele se ilude a respeito do mecanismo da coisa, né? Ele pensa que vai poder fazer isso e não vai poder fazer isso.
Aliás, é o problema nosso, né?
Quanta gente que não era católico, que se meteu no comunismo, no marxismo, e depois saiu.
Saiu porque repugnava coisas muito profundas da sua consciência. Não era um católico, como aquele italiano, o Inácio Cilone.
Ah, Cilone.
Né? Ele não...
Saiu?
Ele saiu. Ah, ele saiu porque a coisa foi tão repugnante à consciência dele, quer dizer, o modo como a coisa se encaminha no marxismo, como é o processo político, era tão repugnante à consciência dele, ele não era um católico absolutamente. E ele teve que sair, porque ele não suportou. Quer dizer, um mínimo de consciência, assim, não sei se será o caso, de individual, de respeito à liberdade, de ter...
Esse é o problema.
A pessoa já não se submete. Não é?
E eu acho que o problema do marxismo não é só um problema para o católico. Eu acho que é para o humanismo do homem do Ocidente, porque... O homem do Ocidente é côncio do seu direito à liberdade. Agora, acontece que a gente descobriu mais uma coisa importantíssima, que é a justiça social. Então, é também uma situação conflitual. Porque você imagina como a gente imaginar um regime, não é, em que coexistam e coabitem, né, a justiça social e a liberdade individual, né?
Essa semana aconteceram dois fatos assim, justamente nessa linha. Não sei se vocês viram no jornal da televisão aqueles meninos que foram presos em Caxias. E você viu o momento em que eles foram soltos, assim que nem um bando de bicho que você abre um curral. Quer dizer, é uma coisa atroz você saber que no nosso país, num estado vizinho ao nosso, um estado próspero e tal, acontece uma coisa dessa. Né? Você fica profundamente revoltada, repugnada, angustiada, porque você, será que a gente pode fazer alguma coisa? Até que ponto a gente está fazendo alguma coisa? Não está fazendo nada, evidentemente. Né? Estamos vivendo egoisticamente a nossa condição burguesa de criar bem o filho que tem, e olhe lá, né? E agora, ontem, não, sábado, a minha filha saiu com uma amiguinha, eles têm um cão pastor, e foram no Ibirapuera, que tem lá um local de treinamento para cão pastor. E ela veio entusiasmadíssima, porque ela tinha visto que chegou um senhor com um cão pastor, também para ser treinado, num trailer, puxado pelo carro dele, um trailer para o cachorro. O trailer todo de aço por fora, todo acolchoado por dentro, com um alto-falante, que a música que o dono do cachorro ouvia lá na frente, o cachorro ouvia atrás. Com ventilador, né? E a Maria Cristina. É, Maria Cristina ficou. Certamente ele não deve ouvir Mozart, né? A Maria Cristina ficou alucinada. É. Porque cachorro tem uma sensibilidade auditiva incrível, né? É tudo que ele gosta de ouvir, né? Então, porque fere, sei lá, que corda auditiva. É uma coisa física. O cachorro sai ganindo, até conforme a música, ele sai ganindo. Então, a Maria Cristina voltou entusiasmadíssima e, naturalmente, que pediu para o pai para levar a cachorra vira-lata dela, que passear, não sei aonde, treinar, não sei para o quê. Então, Armando falou assim, mas depois vem um comunista aí, né? E a gente diz, por que que tem comunista ainda, né? Por que uma pessoa que está passando fome, que não tem um mínimo, vê um troço desse, é absolutamente revoltante. Agora, você vê criança sendo jogada na rua como bicho e bicho sendo tratado como gente. Então, você vê como realmente se apresenta esse dilema que você falou. Você tem essa sensibilidade, sei lá, por uma transcendência, uma necessidade por uma transcendência, mas, ao mesmo tempo, você está côncio, não é? dessa justiça social que precisa ser feita. Então, não é fácil para o cristão, né? O cristão é horrível, está sempre na arena, né?
O cristão é o mais difícil de ser cristão, né?
Porque o marxista sabe quais são as regras do jogo. É só ter coragem, não para entrar, né? Agora, o cristão não sabe. Porque não pode entrar num jogo bruto. Por própria definição. E por repugnância mesmo de matar o irmão. Então, é uma situação... Agora, você vê... Cristo, será que ele se deteve na coisa social? Eu sei que modernamente se fala muito nisso, mas eu leio o Evangelho, eu sempre acho que ele está um pouco... Ele veio ensinar coisas assim mais profundas, não porque ele achasse que as outras não tinham importância, mas ele deixou as outras para a gente agora resolver.
Ele teve uma preocupação com as outras também.
Mas de um jeito tão humano e do momento. Ele está com sede agora, então pega o teu copo e dá para ele. Porque senão ele tinha que, primeiro que tudo, sacudir o jogo do povo hebraico que estava ali dominado pelos romanos. Ele não levantou o dedo para isso. Não fez nada para isso. E ele tinha todo um partido à espera deles. Né? Partido.
E ele vem com uma coisa assim muito maior, de muito maior amplidão. Quer dizer, ele veio mostrar que a gente tem que se preocupar com aquele que tem fome, veio se preocupar com aquele que tem sede, veio se preocupar com aquele que não tem roupa, veio se preocupar com aquele que chora. Ele veio mostrar isso, mas, quer dizer, deixou essa herança para sempre. Agora, o jugo dos romanos é transitória. Todo jogo político é transitório. A gente sabe isso, né? Tem uns ciclos, né? Quantos países já foram donos do mundo? A Espanha, a Inglaterra. E esses ciclos estão cada vez menores. Mais curtos em tempo. Quer dizer, os poderios estão caindo cada vez mais depressa. Eles duram menos cada vez. Ao passo que o homem com fome, o homem com sede, o homem nu... Ele está sempre aí. Não será isso?
Então, você acha que ele deixou para que se resolvesse depois esses problemas? Ele
não. Tá querendo... A gente resolve cada hora. Cada agora, o problema hora. Político...
Não assim, totalmente, é. Né? Não totalmente.
Não, totalmente eu acho... Não, não foi assim que eu pensei. Eu disse que ele não resolveu o problema político porque o problema político é transitório. O que ele quis dar foram normas eternas, quer dizer, de comportamento.
Que valeriam
quer dizer, para sempre. Quer dizer, num determinado momento é você dar comida, num outro determinado momento é você dar compreensão, porque às vezes tem uma pessoa que está bem vestida, bem alimentada, mas está carente de outro tipo de coisa. Não é? O que ele quis mostrar é que a gente deve ser voltada para o outro, porque é a maneira de se voltar para ele. Ama a Deus acima das coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele pôs as coisas concomitantes.
A conclusão que a gente pode chegar com toda essa pobreza é que Cristo também, quer dizer, a preocupação com esses ensinamentos de Cristo, né? Estão bastante afastadas, né? Estiveram, pelo menos, bastante afastadas de governos e de quem detém o poder, né? Porque isso estivesse influenciando, deveria ter uma diminuição, né? Deveria uma diminuição dessa parte social mesmo. Porque, olha, veja bem, vocês falaram que ele ditou normas que são eternas, né? Mas ele também mostrou um comportamento para que se minimizasse, né? E a gente não vê isso. Não adianta a gente dar aquele copo d'água na hora, né? Isso é simplesmente um modelo ali, um exemplo que ele deixou, mas aquilo seria para ser aplicado sempre, não é? Então, nós não temos termos, já hoje, depois de 2000 anos, não sei quantos mil anos, você não tem que ter mais isso, então, né? Essas feridas, né, nas sociais.
Essa foi sempre a minha angústia em termos de vivência cristã. É, porque o evangelho é tão radical, né? Ele diz assim, se roubar a tua capa, se roubar o teu capuz, você corre atrás e dá a tua capa. Quer dizer, o evangelho não tem meias medidas, né? É um tudo ou nada total. E você veja como a nossa caridade, digamos assim, é de resto. É de sobra. Você nunca faz. Eu estou falando nós, a gente, mas pelo menos eu. A gente nunca faz nada que nos comprometa totalmente. Você diz: bom, isso não vai me fazer falta. Né? Uhum. Nunca é o problema de não fazer falta. Então, esse realmente é um desafio do Cristo. Que eu, pelo menos, ainda não respondi.
Agora, eu acho que a Elsa também estava falando numa dimensão assim mais ampla, vamos dizer, de uma forma de convivência mais ampla, de regime. Então, ela estava dizendo que os regimes a que chegamos não demonstram que se tenha levado muito a sério o evangelho, porque é um regime que desnivelou as pessoas, né? É, isso é um problema muito complicado mesmo, né? É, agora eu me pergunto, se levasse ao pé da letra o evangelho, será que a gente teria assim um mínimo de progresso técnico e tudo mais, o mundo acho que seria articulado de uma maneira tão diferente, não? Será que a gente sairia daquela fase dos padres do deserto, né? Dos eremitas, como foram os primeiros cristãos além, né?
Que a técnica não resolveu o problema da fome.
Não. Mas, e o tremendo que acho que... E é a única coisa que pode resolver agora pelo número de pessoas no mundo, né? Sem técnica, eu acho que o mundo... De fome de tudo. Eu mesmo, né? Sem a técnica. Então, é uma questão mesmo de... Não sei, de distribuição. E o que dá aflição? Que se deixar essas coisas para os bons sentimentos, não sei. Se deixar para os maus, também não sei.
Não, só bom sentimento não. Precisa haver um planejamento, uma racionalização daquilo que vai ser feito e tudo. Mas eu acho que a gente não pode esperar isto para começar a agir.
Não.
Eu acho que cada um tem que agir nesse sentido particularmente, independente do que se faça no âmbito nacional, sei lá. Independente de técnica ou não técnica, a gente tem que se mexer. Não é? Nesse sentido. Eu acho que se não começar de cada um, nunca vai chegar ao grupo.
Às vezes eu imagino assim, coisas até um pouco infantis. Por exemplo, primeira coisa, proibir o tamanho exagerado dos automóveis. Quer dizer, o automóvel se reduzir a uma coisa necessária, infelizmente necessária, porque cansa, né, nessa grande cidade, mas que ficasse estritamente, chegamos aos transportes, ao meio de transporte. Não tinha nada brilhando. O que é que tem de brilho? Aquelas coisas, as cromiações, nada. Um pouco macio, porque muito tempo no duro é ruim, né? Também não vamos exagerar. Mas quer dizer, uma certa, sabe? Um certo ascetismo nestas coisas que não são necessárias. Então você vê, vai cortando estas coisas. E aí no tudo mais, viu? Uma certa sobriedade que permitisse aplicar o talento das pessoas que fazem essas coisas bonitas em outras coisas. Não ao desemprego. E o desemprego, os cromeadores sem emprego. Não. Os cromeadores vão fazer outras coisas. Então, uma espécie de sobriedade na vida.
É não transformar.
Mas isso é transformado porque tem muita pessoa que ganha com as cromeações. Só por isso, não é nem porque é bonito. Então, mas aí você vê uma mudança de mentalidade de tal ordem que dá até vertigens de pensar.
Mas aí você vê quanta coisa você pode fazer.
Muito obrigada, então, pela gravação.